Faixa 1, Episódio 31. O Médico e o Monstro, ou o Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Publicado em janeiro de 1886, O Médico e o Monstro é a obra-prima de Robert Louis Stevenson, um inegável clássico do terror, sci-fi, drama e outras dezenas de gêneros. Um verdadeiro monstro insubstituível da literatura mundial. Perdão pelo trocadilho. Então, eu sou o Trovador e você está ouvindo o Cena a Cena. Faixa 2. Nessa história, Sr. Utterson é nossos olhos, um advogado de renome que decide investigar alguns causos estranhos que aconteciam na cidade. Essa investigação lhe leva a duas pessoas. Edward Hyde, um homem estranho, de aparência duvidosa no mínimo. Ele não possui nenhuma deformidade física, mas todas as pessoas que encontram com o Sr. Edward dizem que ele possui um ar estranho, algo que não parece natural nem humano. E também encontra Dr. Hyde, um homem de respeito, um doutor de renome e médico muito conhecido na cidade. Uma pessoa pomposa, estudiosa, daquelas que você diria que pode confiar com apenas um olhar. As investigações de Utterson se focam em Hyde, que tem uma estranha amizade com o Dr. Jekyll, que por várias vezes tenta livrar as costas de Hyde de certas condutas que o senhor tem e acaba apresentando durante toda a história. Para Utterson, é absoluto e claro que Hyde está por trás dos causos estranhos que ele estava investigando. Causos esses que são, dando uma breve listada, envolvendo agressões, desrespeitos e até assassinatos. Só que, investigando cada vez mais a fundo esse misterioso Sr. Hyde, ele sempre acaba voltando ao Dr. Jekyll e a estranha relação que ele tem com Hyde. Só para terminar de dar um panorama geral sobre a obra, ela se passa mais ou menos no período em que ela foi escrita, 1880, ali no finzinho do período vitoriano, a época em que nós ganhamos, por dizer assim, vários nomes muito grandes para a literatura mundial. Nesse mesmo período, Mary Shelley estava escrevendo, Edgar Allan Poe já tinha escrito muita coisa, na realidade foi um pouquinho mais para trás. A gente tinha muitos escritores que hoje têm um renome muito grande, criando sua história em todos os sentidos possíveis, nesse momento, no finzinho ali do período vitoriano, que é nesse espaço do fim do século XIX. O Médico e o Monstro não foi publicado com intenção de ser uma obra de alta literatura, como muitos escritores gostavam de tentar ser naquele período. Ele foi publicado em até ediçõezinhas de livro bem mais simples, com um papel simples, que não tinha imagens, uma diagramação simples, uma capa muito simples, que eram livros, por dizer assim, para o povo. Eram histórias normalmente mais cotidianas, que se passavam de verdade nos subúrbios de Londres e coisas nesse sentido, que não era a alta literatura para pessoas intelectuais, o que acabou favorecendo muito a história, que permitiu que muitas mais pessoas acabassem entrando em contato com ela, que talvez isso tenha tornado o Médico e o monstro gigantesco que ele é. Mas voltando à história, ela se desenrola quase que inteiramente na parte mais policial, investigativa, de Utterson tentando entender aqueles causos estranhos que aconteciam na cidade. O que é até bem interessante, que isso pode ser um pensamento meio sherlockiano, por conta que era também nesse período que Arthur Conan Doyle tinha começado a escrever os primeiros contos do Sherlock Holmes. Não vou afirmar com certeza sobre serem os primeiros, mas ele já tinha começado a escrever sobre Sherlock. O que pode ser o início do estouro sherlockiano pelo mundo. Então a história vai brincar muito com as personas, por dizer assim, desses vários personagens, de Hyde e sua personalidade conturbada, de Jekyll e o seu complexo estranho com Hyde, e Utterson, que está no meio de tudo isso, tentando entender e compreender para levar a justiça até Hyde, porque ele tem e afirma com semi-certeza de que todas as coisas que andam acontecendo de estranhos, assassinatos, agressões e abusos, são culpa de Hyde. Só que é até aqui que eu posso chegar sem dar grandes spoilers. Faixa 3. Spoilers e a pesquisa. Para prosseguir as ideias desse episódio, eu preciso dar o spoiler central e máximo spoiler que se pode ter do Médico e o Monstro, ou o Estranho Caso de Dr. Hyde, de Dr. Jack e Sr. Hyde. Então, se você se importa com isso, fecha o episódio e volta depois. Mas se você não se importa, por favor, fique. O que pode ser até interessante, por conta que eu não costumo me importar tanto com spoilers. E não foi diferente com o Médico e o Monstro. Só que eu percebi um complexo estranho envolvendo o spoiler dele, o gigantesco spoiler do meio pro final do livro, que é algo meio Luke Skywalker e Darth Vader. Só que para ilustrar bem isso, eu fiz uma pesquisa. Exatamente, esse episódio do Cena a Cena é hiper embasado, possui até uma pesquisa, exatamente. Essa pesquisa, em termos muito simples, são 5 ou 6 perguntas que eu fiz em um formulário do Google e pedi para alguns amigos meus, alguns conhecidos meus responderem. Então é uma pesquisa única e exclusivamente de bolha. Isso daqui não reflete o pensamento mundial e não tem como extrapolar isso para grandes massas e dizer que assim pensam X população. Não. Isso daqui é o panorama da minha bolha social e como as informações que estão contidas nas perguntas e nas respostas refletem como eu acabei interagindo com o spoiler do Médico e o Monstro. Então, vamos às perguntas, às respostas, os spoilers e a minha interpretação sobre as respostas e o spoiler. Ao total, 50 pessoas responderam à pesquisa, o que dá para extrapolar algumas porcentagens interessantes. A primeira pergunta é: você já ouviu falar sobre o livro O Médico e o Monstro? 40% das pessoas disseram sim, 60% das pessoas disseram não. Boas porcentagens, então eu posso dizer que de 10 pessoas, 6 nunca nem ouviram falar do livro O Médico e o Monstro. Aí entramos na segunda pergunta. Você já leu o livro O Médico e o Monstro? Aqui os números começam a extrapolar para níveis diferentes, porque 40% das pessoas disseram que já ouviram falar, mas apenas 8% leram o livro. Logo, 32% ouviu falar, mas não leu o livro. O que leva à derivação lógica de que 92% não ouviram falar e não leram o livro. O que faz levar à terceira pergunta, que se não é a mais interessante, é uma das mais, que é se você sabe do spoiler. Não foi diretamente com essas palavras que eu perguntei. Eu perguntei aos entrevistados se elas sabiam da relação estranha que existia entre o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. E os números são interessantes, no mínimo. 26% responderam que sim e 72% responderam que não, o que exprime algumas ideias. Se 40% das pessoas ouviram falar do livro Médico e o Monstro e 26% sabiam do spoiler, julgando que 8% dos 26% leram o livro, eu posso dizer com alguma propriedade que todas as pessoas que leram o livro sabem do spoiler, porque se você leu, você obviamente sabe. Então, uma porcentagem razoavelmente boa sabe da existência do livro, não lê o livro, mas sabe do spoiler. O que é deveras interessante, não é mesmo? Eu poderia ter feito isso aqui, me veio o pensamento agora, junto com a pesquisa de Star Wars, mas vou deixar para comentar no finalzinho dessa parte. A quinta pergunta servia para eu tirar uma dúvida do porquê nós tomamos esse spoiler. E a pergunta era se você já havia consumido, visto alguma coisa que era inspirada no livro O Médico e o Monstro. Então, 24% das pessoas responderam que sim, com total certeza, viram alguma coisa inspirada no livro O Médico e o Monstro. 12% disseram não, com certeza eu nunca vi alguma coisa inspirada no livro Médico e o Monstro. 22% acham que sim, responderam que talvez eu tenha visto e não sei. E 42% acham que não. O que durante esse episódio eu vou provar que a maioria dessas pessoas estão erradas. Mas enfim, eu vou dizer o porquê desses dados um tantinho mais na frente. E só pra finalizar, pra ver se isso não era uma coisa nichada, porque obviamente que é uma coisa já nichada, fechada em um grupo de pessoas, mas eu queria ver se era exclusivamente no meu grupo que isso era mais forte. Aí por isso eu tentei isolar por idade. Eu não sou uma pessoa muito velha, eu não quero sair revelando minha idade por aí, só que eu tenho menos de 20 anos. Bastante menos. E pensei, O Médico e o Monstro é uma obra razoavelmente velha, ela tem quase 200 anos. Será que não é um consenso global para as pessoas que nasceram de uma data para trás, de que que elas conhecem esse spoiler e eu, por ser novo demais, por ser novinho demais, não cheguei a ter contato com coisas que me revelariam isso? Então, eu fiz o teste pela minha bolha. 48% das pessoas que responderam são de 15 a 20 anos. A maioria das pessoas que eu conheço. 22% são de 10 a 15. Ok, 16% são de 20 a 30 e 12% são de 30 a mais. E teve um número irrisório de pessoas abaixo de 10, deve ter sido uma, que ele nem conta no direito nas porcentagens do Google. Eu comentei do Luke Skywalker e do Darth Vader por um motivo. E o motivo é que eu achei um exemplo muito bom, porque é quase que nos mesmos parâmetros, só que com um meio diferente. Por quê? A importância disso daqui é da relação que Luke Skywalker possui com Darth Vader, que, se você não sabe, são pai e filho. Desculpe pelo spoiler, mas esse é exatamente o ponto. Por estar dentro de bolhas culturais e estar envolto de cultura e estar dentro da internet, é semi-impossível de que uma pessoa dentro da internet que consome coisas diariamente não saiba da relação que existe entre Luke Skywalker e Darth Vader, que eles são pai e filho. E esse foi meu pensamento. Será que por conta de questões culturais, de bolha ou talvez de idade, ou talvez de conteúdos consumidos, eu não tenha acabado entrar em contato com coisas que me fossem revelar a relação entre Jekyll e Hyde? E foi para isso que eu fiz a pesquisa. E do que eu reparei, no meu grupo, não tinha como eu saber. Que, aliás, o negócio da questão 5 foi para questões de consumo, de coisas que eu acabo consumindo que me revelam aquilo. Como, por exemplo, o Jekyll e o Hyde aparecem em um episódio do Tom e Jerry. Sim, exatamente. Eles aparecem diretamente em um episódio do Tom e Jerry. E eu via muito Tom e Jerry, só que eu não tinha a mente para perceber que aquilo era isso. Na realidade, eu nem pesquisei, eu só tenho essa informação aqui. Nem a cena eu cheguei a ver pesquisando. Então pensei que talvez alguma obra que pegue influência do Médico e o Monstro pudesse expressar a relação entre Jekyll e Hyde, e assim eu ficaria sabendo disso. Só que, de todo jeito, tudo isso leva a crer que não tinha como eu saber do spoiler até eu receber devidamente o spoiler do jeito mais direto possível, que era pesquisando o livro para comprar. Aí tá escrito em todos os lugares da relação do Jekyll e do Hyde. O que me fez pensar em tudo isso e simplesmente fazer essas analogias gigantescas para não levar a fim nenhum. Basicamente, essa parte inteira, a faixa 4 inteira, foi a linha de pensamento de... Ok, talvez algumas coisas na cultura entrem em senso comum, só que eu não estava dentro desse senso comum. Isso aqui foi um levantamento de alguns fatos locais que me fazem pensar, que me fazem deduzir motivos de por que eu não estava dentro desse senso comum, o que tira um pouquinho do peso que o spoiler teve pra mim. Que, aliás, essa parte dedica-se também, além de entender toda a composição antropológica do spoiler, dizer qual é. Então, se você viu até aqui, irá se importar com o spoiler que eu vou dar, peço de novo, saia do episódio, leia todo o livro, é um livro hiper curtinho, e depois volte aqui. Então, acontece que Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. Como eu também já disse nesse episódio, O Médico e o Monstro foi escrito no finzinho do século XIX, que é exatamente o momento que as ciências estavam aflorando. E também, quando uma coisa nova está aflorando, não importa onde, sempre vem os medos daquela coisa. Até hoje, tem gente com medo de micro-ondas. Não dizendo que você não deva cuidar do seu micro-ondas, cuide dele direitinho, siga as instruções e tal. Só que não tem por que ter medo assim de micro-ondas, mas as pessoas ainda têm, porque é uma coisa relativamente nova que elas aprendem uns com os outros a ter medo daquilo. Então as ciências e as medicinas, os métodos, eram coisas razoavelmente novas nos meios que estavam sendo usados. E O Médico e o Monstro reflete um pouco disso quando Dr. Jekyll é um médico tão brilhante que ele conseguiu desenvolver uma fórmula que, quando ele toma, ela modifica toda a sua estrutura corporal ao ponto de modificar até a altura dele. Ele fica com feições diferentes, uma altura diferente. Não tenho certeza se tom de pele, provavelmente não, por conta de... É o século XIX, um pouquinho racista ainda. Mas ele ainda reflete um pouco desse medo que as pessoas tinham do avanço desenfreado da ciência e até onde isso poderia levar, e as implicações éticas estranhas que os avanços gigantescos poderiam ter. Não que hoje nós tenhamos remédios que milagrosamente façam a nossa estrutura corporal mudar. A gente fica perto, mas não é nada nesse nível. Então, como eu falei na segunda parte sobre narrativa, o texto inteiro se decorre de Utterson investigando a relação estranha, investigando mais a fundo Hyde, o que acaba a levar ele à relação estranha que Jekyll possui com Hyde. E ele foca uma certa quantidade de tempo na relação entre Hyde, pessoa Hyde, e Jekyll, porque eles são meio que a mesma pessoa, só que com pessoas diferentes. O que nos leva a... Faixa 4, o tema do duplo. O livro quase todo é narrado da perspectiva de Utterson, mas o último capítulo em específico é um grande relato escrito por Jekyll acerca dos seus demônios interiores. É basicamente dele expurgando seus próprios demônios em uma carta para Utterson. Lá, ele descreve os motivos de por que se transformava em Hyde, discutindo questões como a diferença entre imagem e o que a coisa definitivamente é, que é um tema que já foi comentado aqui no Cena a Cena, lá no episódio 7 ou 8 sobre The Midnight Gospel. A diferença entre imagem, aparência e o que a coisa efetivamente é. Ele também discute questões de ego, de transferir a culpa para a imagem distorcida de Hyde, porque enquanto Jekyll, ele tem toda a pompa de um médico renomado, só que Hyde não, ele é a personificação do mal para Jekyll. Então ele não vê problema em continuar dentro desse arquétipo e fazer o mal enquanto ele está transformado em Jekyll, assim se livrando dessa culpa, a jogando na imagem que Jekyll carrega. E a transformação é obviamente uma gigantesca analogia ao ao ego humano, porque Stevenson, que não queria fazer referência à homossexualidade, usou algumas das ideias de um gênio que estava emergindo naquela época, Sigmund Freud. Na tentativa de expressar na sua obra toda a parte da psique humana que fica escondida dentro de cada um de nós e mostrar o lado obscuro que as pessoas realmente têm dentro de si, O Médico e o Monstro é gigantesco, e por isso eu tive de comentar do original, a obra realmente escrita por Stevenson. Porque só no cinema já são mais de 120 filmes, fora aparições especiais, como em Looney Tunes, Incrível Hulk, Tom e Jerry, 3 é Demais, e ainda servindo de grande influência para o clássico do terror Frankenstein, da Mary Shelley, que logo ganhará um palco aqui no Cena a Cena. Que eu também, obviamente, não posso deixar de comentar, não posso esquecer desse fato, que é que o Médico e o Monstro inspirou A Usurpadora, que é deveras uma das melhores obras já produzidas em cima das ideias dos Stevenson. É. Stevenson não foi o primeiro a criar a ideia do tema de duplo, de uma coisa com dois lados ou duas partes de uma mesma moeda. Essa ideia meio que sempre existiu dentro de cada um de nós. Ele, assim como grande parte dos escritores que, entre aspas, criaram grandes gêneros, fizeram não o trabalho de criar a per se aquela coisa, mas de percebê-la e exemplificá-la, mostrando ela ao mundo com uma obra gigantesca. Então, se essa coisa já existia anterior a Stevenson, de onde vem o fascínio pelo duplo? Faixa 5, o fascínio do duplo. Jekyll e Hyde se tornaram mais do que personagens, um tropo, um tipo de indivíduo ou dinâmica narrativa que se repete em diversas obras. Cláudia Fusco. Não sabe o que é tropo, vai ver o dicionário narrativo. Hyde não é uma criação de Jekyll, assim como Jekyll não é uma criação de Hyde. Um sempre esteve atrelado ao outro diretamente, porque eles são a mesma pessoa. E como está escrito na contracapa do livro, Do Que Você Tem Medo? O livro mesmo nos responde essa pergunta. Nós temos medo do Hyde interno que todos nós temos. Temos medo de nós mesmos. S. Marquês diz em O Fascínio do Duplo que a divisão psíquica do eu, conduzida pelo ego, é dedicada a minimizar o medo da morte. Ao se ver ameaçado, o eu cria o fascínio do outro eu, um alter ego, pensando como forma de preservação contra a destruição ou extinção. A morte nessa sentença é a destruição do ego, uma outra tentativa de encontrar o que é realmente você. Jekyll ou Hyde? Dois egos, dois uns, que mesmo separados são a mesma coisa. O livro dá a impressão de que Jekyll foge de Hyde, tenta fugir da sua realidade, mas como diz McKee, nós não desejamos escapar da vida, mas sim encontrar a vida, usar nossas mentes de uma maneira nova, experimentar, flexionar nossas emoções, nos divertir, aprender, adicionar intensidade aos nossos dias. Tá bom que tá fora de contexto, mas encaixou lindamente aqui. Nem Jekyll nem Hyde querem fugir um do outro. Eles são duas faces de mesma moeda. E essa moeda parece que tá sempre tentando ver o outro lado, mesmo sem conseguir. Ela tá sempre tentando se auto-entender olhando para o lado obscuro dela mesma, ou o que ela considera o lado obscuro. Todos nós possuímos um Hyde interno, só que ele ainda é você, ao mesmo tempo que ele é uma segunda representação do seu ego tentando entender quem é você. Então, O Médico e o Monstro é sobre uma gigantesca confusão interna que todos os seres humanos vão passar algum dia de... Mas pá, quem sou eu? Eu volto a falar nisso no episódio sobre Frankenstein. Me aguarde. Ainda há muito a ser dito sobre O Médico e o Monstro, ou o estranho caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, mas essa é uma parte, pelo menos, de minha interpretação superficial, obviamente, da obra. Se você quer me ajudar a entender melhor todas as facetas do Médico e o Monstro, ou se esse episódio lhe foi útil em alguma instância para entender alguma faceta do Médico e o Monstro, vamos começar uma discussão sobre isso. Deixe um comentário onde você estiver lendo para que nós possamos destrinchar cada vez mais essa obra e fazer sinapses, crescer cérebro, ficar inteligentes. Mas bem, há muito ainda o que se falar, tanto do avanço desenfreado e o medo da ciência que existia naquela época, que eu dei uma pinceladinha por aqui, e de todas as relações dos outros personagens, assim como as grandes obras que o tema do duplo inspira. Não só o tema do duplo, mas que também o próprio Louis Stevenson influenciou, por conta que O Médico e o Monstro é só uma das obras que ele escreveu enquanto ele descobriu que ele estava morrendo. Então, ainda existem algumas outras coisas dele a se comentar. Se esse episódio aqui foi interessante ou se me der vontade de consumir alguma outra coisa do Stevenson, eu voltarei aqui para comentar sobre isso, porque O Médico e o Monstro é só um dos gigantescos clássicos da literatura que eu quero comentar por aqui. Vocês podem aguardar com facilidade se não for um episódio, vão ser vários episódios comentando sobre o Drácula, que eu já li, mas eu vou reler para fazer um episódio específico para ele, e o Frankenstein, que eu estou lendo agora para fazer uma análise dele junto de Junji Ito, que é agora que saiu o Junji Ito adaptando o Frankenstein pela editora Pipoca-Nanquim. Então aproveitarei essa deixa para ler a obra Frankenstein e comentar do quadrinho do Frankenstein do Junji Ito. Então, esse é o corte da vez. Eu acho que eu vejo você em uma próxima cena. Até mais, amigos. Valeu!